Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o mercado do boi. Semana começando, mas é uma semana interessante de ser analisada. Afinal de contas, são os últimos preparativos aí para atender um potencial aumento de consumo que deve acontecer durante as festas de final de ano. Será que os frigoríficos estão vendo essa possibilidade? O varejo também está se preparando para isso, enfim, o que justifica a movimentação dos preços nesse momento? Na última sexta-feira, a gente viu o indicador Esalq B3, lá do CPEA, trabalhando com uma forte reação nos preços. Quem nos ajuda nessa análise é o Douglas Coelho, da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado mais uma vez pela sua participação. Como é que a gente avalia essa movimentação da última sexta-feira do indicador? É algum indicativo de mudança aí no ar ou foi apenas um movimento pontual, hein?
Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, Alexander, como você bem colocou no início, a variação de sexta-feira, ela chama bastante atenção, né? Foi uma variação brusca de um dia para o outro que trouxe o indicador Esalq para 216,65. Qual que é a nossa leitura em relação a isso, né? Talvez a gente tenha que olhar até um pouco mais para trás, né, olhar nos dias anteriores para tentar entender esse movimento. Desde o dia 3 de dezembro, a gente não vê que as escalas tiveram uma evolução significativa. E qual que é a razão para isso? Acho que os negócios estão em ritmo mais calmo, mais lento, né? O pecuarista está um pouco mais retraído, muitos até saíram de férias, não estão negociando. E a tendência mesmo, nesse finalzinho de dezembro, é a oferta ficar um pouco mais tímida, mais contida, pelo menos até os dias 6, os dias 10 de janeiro, né, quando o mercado começa a retomar, a ganhar algum corpo novamente. Então, possivelmente, foram negócios esporádicos, né, bem pontuais, que levaram aí o indicador para cima, né, mesmo jeito que estava bem exagerado, com muita gente falando de boi aí de 190, também tá um pouco esticado olhar pro Esalq, né, e falar em 217, 216. Então, alguma coisa no meio do caminho aí, entre 200, 210, 205, 210, né, seria alguma coisa mais dentro da normalidade, dentro de uma realidade que a gente olha de mercado hoje.
Agora, esses preços ou a retomada desse patamar acima dos 200 trouxe o pecuarista de volta para o mercado ou não tem mesmo mais oferta para ser colocada, Douglas?
Bom, essa segunda-feira está todo mundo muito em cima do muro, tanto o pecuarista quanto a indústria que dá preço, né, que precifica essa matéria-prima. A gente vê as escalas aí ao redor de 3,05 dias úteis, reforça a nossa visão de programações patinando até desde o dia 3, dia 4 de dezembro, então não houve alguma evolução significativa. A gente pode afirmar que isso não trouxe o pecuarista de volta para os negócios. Continua bem espaçado, bem pontual esse volume de negócio aqui no mercado físico.
Mas tem oferta? É o pecuarista
É
que
uma oferta.
está segurando esses animais?
A indústria, ela tenta ofertar 195, 200, né? O pecuarista, ele já está mais fora do mercado, não quer negociar nessas condições, né? Isso é uma somatória de fatores, né? Tanto a oferta de confinamento já está muito mais raleada, muito mais escassa em dezembro, isso é comum de acontecer. O período agora também não ajuda, boa parte do pessoal já está saindo mais, já não está negociando, não está olhando tanto o mercado assim, está mais fora, né? O pecuarista tradicional. As chuvas começaram a voltar agora só, a gente viu na semana passada um volume bom de chuvas no Brasil Central como um todo, então quem tem pasto ainda vai demorar alguma coisa para sair, né? Pecuarista ainda está vendo essa recuperação das pastagens, né? E o mercado ainda continua meio frio. Então, tanto a indústria que está ofertando para baixo, quanto o pecuarista que não quer entregar nesses valores menores, está amarrando, deixando as coisas um pouco mais travadas nesse momento.
Muito bem. Agora, daqui para frente, qual é a sua expectativa? O preço volta a subir ou vai tentar se estabilizar aí nessa casa dos 200, 210?
Bom, olhar adiante, Alexandre, olhar para 2020, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Mas olhando até macro, sem querer falar em relação a preço como um todo, e olhando um pouco mais para fundamentos, A nossa visão aqui é construtiva, né? E por que que eu digo isso? Porque somente a China, né? Não que a China não seja relevante, pelo contrário, né? Ela mudou toda a dinâmica do mercado físico. A gente costuma dizer aqui que essa habilitação, né, de novas plantas, não só para a China, mas para a Arábia Saudita, Indonésia, né, foi um marco para a pecuária brasileira que democratizou a arroba. E por que que eu digo democratizou? Pode ver que as altas não aconteceram só em São Paulo, aconteceu no Pará, Tocantins, Paraná, Bahia, né? Ela trouxe a arroba para outros patamares no país como um todo. Agora, para 2020, a gente vê que até, inclusive, hoje saiu o relatório do Banco Central, né? do Boletim Focus, mostrando mais estimativas de PIB para cima, né? Então, a confiança do produto interno bruto do Brasil, né? Da geração de riquezas no país, está aumentando. Então, todo mundo já está estimando um 2020 melhor que 2019. E dentro da pecuária, do universo da carne bovina, o que manda mesmo, se a gente for olhar a proporção de escoamento do mercado interno, escoamento no mercado externo, é o brasileiro voltar a comer carne, né? Então, se a gente tiver um PIB, né, uma geração de riquezas realmente maior para 2020, a gente pode acreditar que o grosso do consumo, né, o que realmente precifica a arroba, vai voltar com algum vigor maior, que é o mercado interno. Então, a gente está até um pouco mais construtivo nesse sentido. Agora, olhando para os próximos dias, a gente tem dias mais calmos, né, que vai ser um pouco mais do mesmo dessa paradeira do pecuarista fora dos negócios aí, da semana do dia 23 até 3 de janeiro, né, tem praticamente 15 dias aí de pouca oferta, da indústria precisando completar algum buraco ou outro para preencher, né? Uma demanda interna relativamente um pouco maior, acredito que essa semana o varejo vai se abastecer um pouco mais no atacado para preencher as gôndolas para as vendas aí já do dia 20 agora, 21, 23, 24, e janeiro, por mais que a gente esteja otimista com o PIB, com a retomada do mercado interno, janeiro, né, a gente tem um bom fluxo de impostos para a população, dívidas assumidas nos meses anteriores, né? Então, janeiro, a gente, por mais que a gente esteja otimista para 2020, janeiro, geralmente, né, historicamente, pecuária é um mês que o consumo interno não ajuda tanto e que as exportações também não são vigorosas, né? Então, a gente está otimista para 2020, mas talvez em janeiro, em meados de janeiro, quando a safra pesar um pouco mais e o consumo não ajudar tanto, a gente vai ver alguma acomodação por aí.
Então, a gente tem um movimento de mercado interno que pode ajudar aí a pelo menos consolidar os atuais patamares de preços nesse final de ano. Tem essa preocupação com o início do ano em função da demanda interna. A expectativa com as exportações estão mantidas aí para 2020. No entanto, tem um Exato. Esfriamento aí das compras da China nesses últimos dias. E, inclusive, a gente tem acompanhado aí algumas tentativas dos chineses de renegociarem o preço da carne. Até que ponto isso pode ser um problema, Douglas?
Sim, na verdade a gente não vê isso como um problema. Esse jogo comercial, né, é típico da China, isso não aconteceu agora, já aconteceu antes. Inclusive, os Estados Unidos travou uma guerra comercial que já dura bastante tempo, né? Dá para ver um pouco do perfil de negociação deles. Agora, olhando como um todo, né, olhando que a China está dentro desse todo de exportações, quando eu quero dizer isso, os próprios dados do MD, quando a gente olha a primeira semana de dezembro, mostram que o preço médio em reais por tonelada naquela semana ainda era 39,8 acima do mesmo período de dezembro de 2018. Então, é quase 40%, né? Uma alta em reais por tonelada é muito forte, é bem relevante. E mesmo que haja algum reajuste, né, ou alguma reprecificação, se cair aí, vamos supor, 8 pontos percentuais, 7 pontos percentuais, ainda é um bom preço, né? Então, como você bem colocou, vai ter o ano novo chinês, isso é comum, né? Provavelmente eles vão querer parar de ofertar preços maiores, assim, tentar renegociar alguma coisa, mas olhando ainda historicamente, ano contra ano, mês contra mês, quando a gente traduz, né, o preço médio da tonelada exportada em reais em reais por quilo, em reais por tonelada, ainda é muito atrativo, né? É normal ter algum reajuste, mas não é isso que muda
a dinâmica
o cenário.
Mercado, né?
Exatamente. O Brasil ainda continua exportando bastante, né? Historicamente isso é muito bom para o país, e o quadro da China e da Ásia como um todo, né, tem sido apontado pela FAO, pela OIE, ainda é crítico, ainda vai demorar para normalizar.
Se a gente pudesse dar uma dica para o pecuarista nesse momento, qual seria, Douglas?
Bom, esse momento está bem turbulento, acho que o próprio indicador de sexta-feira, né, quando a gente olha o indicador de meados da semana e da sexta-feira, mostra que ainda o mercado, não só futuro, mas o físico, tem bastante volatilidade, né? Então, essas variações de preço devem continuar altas nos próximos dias. Se o produtor conseguir cadenciar alguma coisa que ele tem para vender, é interessante para aproveitar alguma necessidade urgente da indústria. E para o produtor se ater a fatos, né? não cair a boatos, olhar em número o que ele conseguiu vender, né? Em novembro, em outubro, em dezembro, né? Para programar sua próxima venda. O mercado ainda está tentando encontrar um equilíbrio, né? Não sei se vai ser 200, se vai ser 210, 220, mas com certeza, como a gente colocou antes, a arroba ela mudou de patamar, essa habilitação trouxe a democratização da arroba praticamente em boa parte das regiões, e a gente está tentando encontrar esse equilíbrio, né? Provavelmente vai ter muitas oscilações nos próximos dias, mas é difícil pensar que vai voltar para níveis que a gente viu ainda abaixo aí de 200, 195, né? Sempre bom a gente ficar atento nos preços que o pessoal oferta e a própria necessidade da indústria, né? Se perguntar o que mudou, né, em relação a duas, três semanas, como vai ser nas próximas semanas, né? Acho que a pecuária como um todo vive um momento bom, né? E principalmente se o PIB começar a dar mais sinais positivos, a gente pode ter uma arroba se consolidando em bons patamares em 2020 também, porque quem manda é o brasileiro, né? Acho que o consumo interno demandando mais carne pode mudar essa situação.
Legal. Douglas Coelho, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Se a gente não se falar até o final do ano, um ótimo Natal, um próspero ano novo para vocês. E a gente está conversando aí, ligado aí com a Radar Investimentos para trazer as informações mais precisas aí para o pecuarista, principalmente nesse momento de tomada de decisões. Em 2020, contamos com vocês também. Muito obrigado por enquanto.
Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, Alexander. Também faço votos de um próspero Natal, Ano Novo para você, sua família, para a família Notícias Agrícolas também, e conte sempre com a gente.
Obrigado, Douglas. Grande abraço. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, conversando com a gente, analisando o mercado do boi. Um mercado que reagiu bem na última sexta-feira e a gente quer saber como o indicador vai se comportar nesta segunda-feira. Aparentemente existe aí uma demanda, principalmente interna, de final de ano, ajudando a puxar esses preços aí. Vamos ver se tem força para continuar puxando ou se foi um certo exagero aí e agora a tendência é mais de se regular esses preços. Vamos aos números do mercado, olhando a B3, que é o mercado futuro lá em São Paulo, dezembro R$ 208,00, com uma alta hoje de quase 2%, 1,96%. Janeiro R$ 202,00, 1,38% de elevação. Fevereiro R$ 198,50, alta de 1,28%, puxando bem, portanto, o mercado futuro do boi. Março sem negociação ainda. O boi gordo, o indicador, como a gente disse, subiu forte, mais de 4% na última sexta-feira, sexta-feira 13, fechando aí a R$ 216,65. É bom observar como o indicador deve se comportar nesta segunda-feira, e isso deve acontecer logo mais no final da tarde, no final do dia, início da noite, quando o CPEA divulga o seu novo número do indicador. Se foi um movimento que vai se consolidar, que vai continuar se consolidando, ou se foi um movimento exagerado aí, registrado na última sexta-feira e o mercado tentando se regular hoje, vai ser muito importante ver, então, portanto, o indicador dessa segunda-feira. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.